Notas de Saúde, com o Dr. Odilson Silvestre.
Oito horas e seis minutos, nós estamos aqui de volta com a coluna Notas de Saúde. Dr. Odilson sempre participa conosco aqui toda terça-feira e hoje ele vai trazer um assunto bastante interessante. Doutor, atualiza aí pra gente sobre o que nós vamos falar hoje aqui no Notas de Saúde. Bom dia.
Muito bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Uma boa semana. Eu tô aqui no campus da UFAC. Acabei de dar uma aula para o curso de medicina sobre tratamento do diabetes. Eu queria trazer isso para o nosso ouvinte, estender um pouquinho o tema, falar sobre tratamento de diabetes e falar sobre serendipidade. Queria saber aí, no estúdio, Rita, todo mundo já ouviu falar nessa palavra, serendipidade.
Eu nunca ouvi falar, doutor.
Serendipidade. Então, essa é uma palavra que vem do inglês, que nós usamos bastante quando uma descoberta, ela acontece meio ao acaso. Então, nós temos exemplos de serendipidade quando se descobriu a penicilina. Então, a busca era uma, mas se descobriu um antibiótico. Aí, justamente, foi o médico escocês Fleming que fez essa descoberta e foi uma serendipidade. Ele buscava uma coisa e achou outra. Então, o acaso, a sorte e claro, o trabalho trazendo, mas a serendipidade, uma descoberta que não era o objetivo inicial daquela proposta. E hoje, a gente falando sobre diabetes, quando nós falamos sobre tratamento de diabetes, tem umas histórias interessantes para o nosso ouvinte saber, aí trazendo um pouco de serendipidade. Tem um tratamento do diabetes que é justamente as pioglitazonas, um dos medicamentos usados, que lá no início, ou no meio dos anos 2000, esses medicamentos foram lançados e acabou que se percebeu que o tratamento de diabetes com essa classe de drogas aumentava o infarto. Por conta disso, uma dessas drogas foi tirada do mercado, inclusive do Brasil, chamada rosiglitazona, em 2010. E a partir disso, a agência americana de medicamentos, chamada FDA, falou, olha, toda vez que for tratar diabetes ou lançar um medicamento novo para o diabetes, tem que fazer um estudo grande, que são os chamados ensaios clínicos, fazer um estudo grande para mostrar que esse remédio do diabetes, ele é seguro para o coração. Bom, surgiu ali mais tarde uma outra classe de medicamentos que libera a glicose na urina. E esses remédios, então, foram testados para ver se eles eram seguros. Eles são chamados inibidores de SGLT2. São realmente medicamentos que inibem a reabsorção da glicose na urina. E o diabético, quando toma esse remédio, ele libera a glicose na urina. Eu estava num congresso nos Estados Unidos quando esse estudo foi apresentado. E, além de ser seguro, o que se mostrou foi que esse tipo de medicação protege o coração, reduz morte por doenças do coração, independente da glicose. Bom, aí a gente traz o conceito da serendipidade, justamente para dizer que o que se buscava era baixar a glicose e reduzir os problemas do diabetes. Mas se descobriu que esses medicamentos, hoje vastamente usados, tanto em diabéticos quanto em não diabéticos, são uma base fundamental do tratamento de doenças do coração. Então, um exemplo aí de serendipidade. Mas se a gente for um pouquinho mais além e nós buscarmos outros tipos de tratamento, como o uso da metformina, essa medicação também usada para diabetes, mas ela acaba que tem outros mecanismos, às vezes usados para doenças endócrinas ou por ginecologistas, para doenças como síndrome dos ovários policísticos. Além disso, uma outra classe de medicamento, quando nós falamos e falando para quem tem diabetes e obesidade, que são os remédios que têm o nome da classe chamado agonista GLP-1. São medicamentos agora muito usados na situação de obesidade, que eles tratam o diabetes, foram inventados, criados para isso, mas que o ganho do mercado desse tipo de medicamento é justamente pelo tratamento da obesidade, para promover perda de peso, que são a semaglutida e a liraglutida. Então, esses são medicamentos que também vieram com a finalidade de tratar diabetes, mas pelo seu efeito na obesidade, têm sido bastante prescritos nessa circunstância. Então, a mensagem de hoje é justamente aproveitando esse ensejo de uma aula de tratamento de diabetes e ainda reforçar aqui a importância do uso dessas medicações, o avanço da ciência, em especial o avanço da ciência contando com esse fator chamado serendipidade, onde se descobre não apenas o que iremos discutir, mas a gente está numa situação onde descobre aquilo também que vem ao acaso ou por uma força da sorte.
Doutor, quando o senhor fala do tratamento da diabetes, o senhor está se referindo aos dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2 ou só o tipo 2?
Muito boa pergunta, Rita. O diabetes tipo 1, de uma forma geral, nós temos falência do pâncreas e não se produz insulina. Então, a base de tratamento ali é sempre com insulina, reposição de insulinas. O diabetes tipo 2 já é o diabetes de pessoas com mais idade, geralmente acima de 30, 40 anos de idade, e que, no geral, tem obesidade associada. Para esse tipo de diabetes, diabetes tipo 2, que é o mais comum, nós sim lançamos esses medicamentos que nós conversamos aqui, então focamos mais em diabetes tipo 2.
Perfeito, doutor. Muito obrigada por sua participação. Tem algo mais que o senhor queira falar sobre esse assunto?
Muito obrigado e uma boa semana a todos, Rita.
Para você também, doutor. Uma ótima semana de trabalho para o senhor. E a gente se encontra aqui toda terça-feira com a coluna Notas de Saúde. Bom dia.
Bom dia.